Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa estar agradando o Senhor, nosso Pai Celestial, assim como a obra de um artista o alegra. Amém? Que o Senhor possa escrever a história dele na sua vida, que você seja um livro para muitos verem e conhecerem esse Pai de amor maravilhoso, bondoso. Amém? Bom, estamos meditando na vida de Ló, baseado em Gênesis capítulo 13. Né? Hoje nós estaremos lendo a partir do versículo 13 até o 18, pelo menos de início. Com certeza vamos ler alguma coisa a mais para frente. Mas o objetivo é nós aprendermos a partir dos erros de Ló, né? Porque nós, a Bíblia foi escrita, com certeza, como Paulo disse, para o nosso ensinamento. Né? São coisas assim para nós estarmos aprendendo a viver de forma que possamos ser agradáveis ao nosso Pai Celestial e ser bênção onde quer que a gente esteja. Então a gente vai estar vendo aqui, analisando pelo menos alguns erros que Ló cometeu. Amém? Vamos ler a partir do versículo 13, capítulo 13, versículo 13 ao 18. Estaremos então em seguida orando e logo mais meditando na palavra. Amém? Então nos diz assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te a darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te a darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, porque, Pai, o Senhor é tão maravilhoso. Assim como um artista, Senhor, se alegra com a sua obra, com o seu trabalho. O nosso objetivo, Pai, é que o Senhor se alegre conosco. Que o Senhor, que começou esta boa obra, Pai, o Senhor a aperfeiçoe até o dia da sua vinda. Que nós, Senhor, vazios de nós mesmos, assim como um papel que muitas vezes será preenchido ou por tintas coloridas ou por escritas, de qualquer forma, Pai, do nada, Senhor, o Senhor manifesta algo maravilhoso. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, realmente nos entregar a Ti de tal forma, Pai, que a gente possa, que os outros possam ver a Tua glória em nossa vida, Pai, e ver quem Tu és a partir daquilo que o Senhor faz em nós. Por isso Te pedimos, Pai, humildade, simplicidade, verdadeira entrega, Pai, arrependimento sempre, Pai, e o desejo, Pai, de sempre Te agradar, sempre aprender, Pai. Assim como Maria, Senhor, agradou ao Senhor, nós também queremos agradar a Ti, Pai. É em nome de Jesus que também oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, nossas prevaricações, por cada momento que temos desagradado o Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos ou atitudes, Pai. Perdoa-nos, Senhor, assim como em nome de Jesus, de coração nós declaramos perdoada a todo e qualquer que nos devem. Também Te pedimos, Pai, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar. Lava, Pai, o nosso corpo com a Tua água, Senhor, a Tua palavra. Também, Senhor, tira das nossas vestes espirituais toda a mancha para que o Teu inimigo não tenha nenhum direito sobre nós, Pai, nem sobre a Tua igreja. Também Te pedimos, purifica o nosso coração através do sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai, capacitando-nos, Senhor, a sentir e também, Senhor, a decidir, Pai, todas as coisas para a Tua glória, para agradar o Senhor. Também Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos santificar ou santificar o nosso espírito, Pai, que tudo que a gente faça, Senhor, seja de fato, Senhor, na bênção Tua, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Fala conosco, Senhor, nós Te pedimos, segundo a Tua vontade e o Teu querer, Pai. E enche-nos do Teu Espírito Santo, é tudo que nós oramos, pedimos e assim cremos, Pai. Em nome de Jesus. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo sobre a vida de Ló e nesses versículos que nós lemos, por exemplo, no versículo 12, na mensagem de ontem, a gente viu que enquanto Abraão estava se estabelecendo na terra prometida, apesar de ainda ser uma terra, de certa forma, deserta, Ló, pelos seus sentimentos naturais humanos, né, pela sua ganância, podemos dizer também, ele ia armando as suas tendas até Sodoma, aqui nos diz o versículo 12. Né? Ou seja, ele estava se afastando da verdadeira bênção. Por quê? Porque estava sendo guiado pelas vistas e não pela fé. Né? Abraão, ao contrário. Então aí Deus faz, depois então que há essa separação, aí Deus faz a promessa para Abraão, né? O versículo 14 em diante. Disse o Senhor a Abraão, né? No momento ainda o nome era Abraão. Depois que Ló se separou dele, veja, disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Amém? Tem certas coisas que Deus vai falar para você. Amém? Então, é importante, porque Deus, irmãos, não quer simplesmente tratar a gente como povo. Ele quer tratar a gente como um indivíduo mesmo. Amém? Porque ele não criou ninguém igual, né? E aí, depois que aquela separação, Ló é separado, o Senhor fala com Abraão e diz o seguinte: agora, ergue os olhos e olha, desde onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, ou seja, os quatro cantos ali, né? Você vê a bênção do Senhor como é, né, irmãos? Porque toda essa terra que vês, eu te a darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. Olha que maravilhoso, né, irmãos? Como Deus é abundante naquilo que ele faz e generoso. E disse mais no versículo 17, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te a darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Enquanto na vida de Ló a gente não vê esse desejo de agradar ao Senhor, Jó era um crente também, Ló era um crente também, Ló também tinha, seria abençoado também, porque o próprio Deus falou para Abraão, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e todas são todas mesmo, né? No entanto, na questão em nós amarmos ao Senhor, faz a grande diferença. Abraão amava o Senhor, Abraão cria verdadeiramente no Senhor, né? E ali ele obedece o que o Senhor disse, olha, percorre aí toda a terra, olha, de norte a sul, de leste a oeste e tal, e vai, porque tudo isso eu te darei. Então, Abraão, mesmo já pela fé, ele já foi ali tomando posse de tudo, né? Isso me lembra quando Deus falou ali para o substituto de Moisés, né? Josué, quando disse o seguinte: onde pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado. Então é preciso, irmãos, isso, como é que você faz isso? Através da oração. Você vai declarando: Pai, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que o Senhor já me deu esta vitória, né? Eu sei, Senhor, que o Senhor não vai fazer, o Senhor já fez, porque, como o Senhor disse a Josué, onde pisar a planta do vosso pé, eu a tenho dado, ou seja, já é. E aí, a extensão da bênção de Deus na nossa vida, irmãos, na verdade não depende de Deus, depende da gente, depende da nossa atitude, né? Então, são vários os exemplos na Bíblia que a gente vê, né? Esse é um deles. Então, Deus falou para Abraão, né, que ainda se chamava Abrão, né, que ele levantasse, percorresse a terra no seu comprimento, na sua largura, porque o Senhor a daria. E Abraão obedece isso, mudando então suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre. Né? Aqui, para mim, é uma lição que eu vejo, irmãos, é que é o seguinte, nós temos uma tendência muito comum a nos acomodarmos às coisas. Né? Segundo a neurociência, isso é uma forma do próprio cérebro trabalhar, vamos dizer assim, para economizar energias. Então, é mais fácil você manter sempre a mesma coisa do que você ficar mudando. E mudança, na verdade, ela acaba gerando sempre desconforto. Então, seja por uma coisa, seja outra, a tendência natural nossa é a gente se acomodar. Só que o caminho é sempre para frente, irmãos. E eu gosto, como sempre, de lembrar, né? Ninguém fica parado, né? A vida é estática. Ou você progride, ou você regride. Então, nesse caso, precisamos obedecer à ordem do Senhor. Andar, ir para frente, continuar, não parar, né? E ele falou isso para Abraão, percorre essa terra no seu cumprimento. E aí você vai percorrendo de que forma? Através da oração, através da entrega, através do aprendizado que você vai recebendo do Senhor, né? Através de valorizar aquilo que o Senhor te dá, através do agradecimento. É assim que você vai se apossando da terra, né? Especialmente também através do louvor, do agradecimento e da oração, né? Declarando sempre, Pai, eu creio, né? Por exemplo, é uma situação que precisa ser resolvida no lar. Senhor, essa situação, Pai, eu coloco nas Tuas mãos e eu creio, Senhor, na vitória que o Senhor tem para que o Teu nome seja glorificado. É a transformação de um membro da família, a mesma coisa. Declare, Senhor, eu creio naquilo que o Senhor usou o apóstolo Paulo quando diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? A consagração do lar, Pai, esse lar é teu, consagrado a ti, Pai, e assim sucessivamente, né? E aí Abraão obedece, né? Mudanças não são fáceis, mudanças geram desconforto, mas se nós quisermos realmente crescer e vivermos a bênção na sua amplitude, é preciso obedecer o que o Senhor disse, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, porque ela será tua, né? E Abraão, mudando então as tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron, e ali levantou um altar ao Senhor, né? Que coisa maravilhosa, né? Ele vai, levanta um altar. Que tal você sempre levantar um altar de louvor, de adoração a Deus, a cada bênção que você recebe, a cada lugar em que você chega, né? Nós precisamos aprender com Abraão. Isso faz uma grande diferença, amém? No capítulo 14, eu não vou ler ele todo, mas a verdade é que, falando ainda de Ló, né? E também de Abraão, claro, porque é como nosso pastor Takama sempre disse, sempre existe um paralelo, né? Por exemplo, Caim e Abel, Davi e Saul, né? Aqui é Ló e Abraão, né? É Jacó e Esaú, Marta e Maria. Sempre a Bíblia vai ter um paralelo, né? Isso é importante para quê? Para a gente ver onde é que a gente está, de que lado a gente está, né? Como é que nós estamos agindo. E aí, no versículo 10 do capítulo 14 diz assim: ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Por quê? Porque no versículo 9 diz que alguns reis ali deram contra a cidade de Sodoma e Gomorra. No versículo 11 diz assim: tomaram, pois, os inimigos, né? Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram, né? Versículo 12: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e também roubaram seus bens e foram embora, partiram. E agora vamos ver o que? Veja só. Em primeiro lugar, de que adiantou Ló ver toda aquela campina verdejante, fazer todo um plano de como ganhar dinheiro, de como crescer mais, porque ele já era rico, né? Porque tanto é que a terra não conseguia suportar os rebanhos, tanto dele quanto de Abraão. Aquilo que ele sonhou foi roubado, foi levado embora. E olha que interessante. No versículo 13 agora, desse capítulo 14, diz assim: porém, um homem que escapou foi e encontrou Abraão, o hebreu, e este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Então, irmãos, Deus sempre tem uma porta de escape. Deus sempre vai usar alguém para que... É como se fosse extensão do braço de Deus, né? Para chegar até aonde precisa chegar. Então, a Bíblia diz o quê? Que um, né, daqueles que estavam ali habitando em Sodoma escaparam. E olha que esse um, irmão, era quem? Eram aliados de... Era aliado de Abraão, ou de Abraão, né? Que coisa maravilhosa. Como Deus sempre vai usar, irmãos, alguém. Que você seja um desses que escapa, vamos dizer assim, né, para levar uma palavra de ajuda, um pedido, né? Levar um pedido, nesse caso aqui foi um pedido. Que interessante. Porque para esses homens aqui, podia simplesmente deixar ali Ló sofrer o problema dele. Mas o que ele foi fazer? Não, ele foi até lá Abraão e foi falar com Abraão. Versículo 14 diz assim: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, ou seja, tendo sido informado, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e perseguiu os inimigos ali, que levaram a Ló e roubaram todas as suas seus bens, né? E fez, então, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan, né? Olha só que interessante, irmãos. Abraão é verdadeiramente um homem livre. Primeiro, ele foi livre para não usar o direito dele, de ele fazer a escolha onde é que ele queria ir. Porque não era Abraão que estava acompanhando Ló, mas era Ló que estava acompanhando Abraão. Não era Abraão que seria abençoado através de Ló, era Ló que seria abençoado através de Abraão, né? E aí o que acontece? Aí a gente já vê essa liberdade que existe na vida de Abraão. Ele renuncia o direito dele. Diz assim: olha, faz o seguinte, a gente tá aí, tá esse clima de guerra, não é legal, não é bom, Deus não trabalha em relação a isso, Deus não manifesta seu poder, sua bondade em relação a brigas, então faz o seguinte, separa, pode escolher, eu dou o direito para você escolher, se você ir para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Então a gente vê essa liberdade só é possível, irmão, quando você realmente confia no Senhor, caso contrário, você vai ficar implicante, você vai ficar preso no seu direito, na sua razão. E aí é aquele negócio, se um ganhar, todo mundo perde. Mas se um, irmãos, abrir mão, se um renunciar, todo o reino de Deus ganha. Amém, irmãos? Pare e pensa nisso. Então, Abraão, agora mais uma mostra dessa liberdade dele, qual é? É que ele vai ajudar o próprio sobrinho ingrato, certo? O próprio sobrinho que não fez questão da liderança de Abraão, né? E ainda mais, ele não ajuda de qualquer jeito. O que ele faz? Ele faz sair 318 homens dos mais capazes. Você acha que esse detalhe dos mais capazes está aqui à toa, irmãos? Não, não está não. Na verdade é o seguinte, o que o Senhor tem aqui é uma lição para nós. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela é cheia, ela é como uma mina de tesouros, sabe? Quanto mais você cava, mas você vai achar. Você deve prezar a palavra de Deus. Você deve buscar, né, ler a palavra, meditar na palavra. Acima de tudo, sempre pedindo para que o Espírito Santo traga ensinamentos espirituais, pois toda a palavra foi escrita para o nosso ensinamento. Então, irmãos, Abraão é tão livre, mas tão livre, e pare e pense nisso, que ele mesmo ajudando o sobrinho ingrato, ele não o faz de qualquer jeito, não, mas quando ele ali decide ir resgatar o seu sobrinho, ingrato, por assim dizer, ele o faz de forma excelente. Ele pega, faz sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Isso também tem um significado espiritual muito grande, irmãos. Os nascidos na casa, verdadeiramente são aqueles, irmãos, que o Senhor trouxe, que o Senhor nos deu, são aqueles que têm o nosso espírito, né? Os nascidos na casa, amém? Isso não quer dizer, por exemplo, que você não pode, por exemplo, ter vindo de um outro ministério, mas é bem provável que se você é nascido na casa, ou seja, nessa casa espiritual, que é muito mais do que um local, do que uma região, é bem provável que você já tinha sentimentos no teu coração, no sentido assim de, Senhor, mas eu não entendo esta palavra, eu vejo a tua palavra e a gente mostra, é mostrado a nós o teu amor, a tua graça, e por que, Senhor, eu estou vivendo nesse ambiente tão desértico, Senhor, tão cheio de espinho, de tantas pessoas que, apesar de dizerem serem cristãos, mas elas estão sempre respirando morte e acusações contra os outros. Foi assim a minha vida, né? Eu diretamente, né, peguei a nossa igreja, nosso ministério, bem no início, lá para o ano de 87, na verdade, 5 anos depois, né, da nossa igreja ter sido estabelecida, segundo a ordem do Senhor, para o nosso pastor Takayama. Mas de qualquer forma, irmãos, eu já tinha tudo isso lá no meu coração. E quando eu cheguei no nosso ministério, aí eu disse, puxa vida, era tudo isso que eu imaginava. Só que eu era um no meio de muitos ali que dizia o contrário. E eu ficava nas minhas dúvidas. Então, irmãos, nascido na casa significa aquele que nasce do Espírito, verdadeiramente. É aquele, irmãos, que ama, aquele, irmãos, que tem... É o bem-aventurado que Jesus diz, que onde há guerra ali, ele é usado pelo Senhor para trazer paz, para trazer alegria. Se você quiser saber se você é nascido no Espírito ou na carne, simplesmente, irmãos, vai estar a diferença nas atitudes e no coração. Um coração, por exemplo, perturbado, um coração que está sempre vendo maldade nos outros, um coração que está sempre, uma língua que está sempre pronta para acusar, para condenar. Irmãos, é preciso fazer um autoexame, né? Então, quando Abraão, irmãos, que ama, Abraão que perdoa, que deixa o passado para trás, porque ele sabe que o inimigo trabalha com o passado, quando ele se dispõe a ajudar, ele o faz do seu melhor. Faz sair 318 homens dos mais capazes, dos melhores. E outro detalhe é nascidos em sua casa. Amém? Ou seja, aquele que nascer, né, da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito. Irmãos, talvez você possa olhar para você e ver muita coisa que não tem nada a ver na sua vida. Talvez você perceba um espírito amargo, um espírito de acusação, de condenação, uma dificuldade grande em perdoar. Mas você sabia que até mesmo das pedras, como disse João Batista, Deus pode fazer suscitar filhos a Abraão? O que nos importa, irmãos, é nós estarmos abertos ao ensinamento do Espírito Santo. Porque uma coisa, é como nosso pastor sempre fala, uma coisa é você ler a palavra, a Bíblia, e querer cumprir a Bíblia na rigidez da frieza da sua palavra, Quando na verdade, irmãos, isso aqui só mostra que é o seguinte, que para nós é impossível nós alcançarmos a justiça verdadeira, né, pelas nossas próprias obras, pelo cumprimento da lei. Foi isso que Paulo tanto quis e quer dizer nas suas cartas. Foi isso que Jesus estava falando para os fariseus, para os hipócritas, para os escribas ali. Então, irmãos, não fique desanimado se você percebe no seu coração que você sente coração amargurado, né? Uma língua sempre pronta para ficar falando mal dos outros, para fofocar, para acusar os outros, para condenar, né? Uma mente perturbada muitas vezes. Irmãos, Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar os que se perderam. Então, há esperança em Jesus, mas você tem que deixar o Senhor Jesus, você tem que ser como nesse louvor aqui fala, um papel em branco, e aí deixa o Senhor fazer o desenho que Ele quiser em você, a arte que Ele quiser em você, a arte bonita, bela, as palavras, escrever as palavras, colocar no teu coração. Por quê, irmãos? Porque Deus não tem prazer nem mesmo na morte do ímpio. E Deus sabe que muitas pessoas, muitas vezes que vivem, irmãos, uma vida como o apóstolo Paulo era um homem perturbado. Porque, irmãos, ele não tinha paz no coração, só vivia ali atrás dos outros para querer matar, para querer fazer justiça, né? Era um homem perturbado, que não tinha paz, não tinha alegria. Paz e alegria, irmão, só se dá, só se recebe pelo Espírito Santo, mas por nada, nem por ninguém, nem pelo que você faz ou deixa de fazer. Claro, aí se você foi acostumado a viver num ambiente onde te cobra muito, você vai falar, então vai virar uma bagunça? Não, não vai virar uma bagunça. Sabe por quê, irmãos? Como nosso pastor sempre disse, nós não temos essa lei que nos acusa, que nos condena, mas nós temos a lei, irmãos, do Espírito Santo. É a lei do amor, é a lei da graça, é a lei do perdão, é a lei do enterra, né? Lança no mar do esquecimento aquilo que na verdade só serve como instrumento para o inimigo te perturbar, que significa o quê? Significa o que fizeram, deixaram de fazer, amém? Então, mas vamos parar aqui, né, no momento, mas lembre disso, né? Eu acho esse versículo aqui muito significativo. Abraão, né, sendo informado de que seu sobrinho estava preso, fez sair dos seus melhores homens, 318, nascidos na sua casa. Amém? Ainda é tempo. Se você perceber que você não tem essa liberdade, esse amor, esta graça, essa capacidade de perdoar, de jogar para o mar do esquecimento aquilo que só serve como instrumento do inimigo para te perturbar, então você pode se voltar ao Senhor e pedir, Pai, dá-me do teu Espírito. Porque, irmãos, é o Espírito Santo que faz toda a diferença na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz. Até amanhã, se Deus quiser. Estaremos, então, né, continuando nossas meditações. Mas pare e pense nisso. Reflita sobre isso. Ore sobre isso. Não deixe essa palavra, essa semente ser jogada fora ou ser colocada numa estante. Antes, coloque na terra do seu coração. Amém? E deixe o Espírito Santo regá-la para que nasça bons e bons frutos, os frutos do Espírito. Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser, tenha um ótimo dia.
teu.